Converso agora com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana um fato chamou atenção nessas disputas do Oriente Médio, que foi o fechamento da embaixada britânica em Teerã e a expulsão dos diplomatas iranianos do território britânico. O que tipo de sinalização essa medida da Inglaterra traz para para essa tensão no Oriente Médio?
Bom, em primeiro lugar, agravam-se exatamente as contradições, né, e esse conflito entre os países ocidentais e o Irã pelo programa esse nuclear do Irã, que o Irã diz que é pacífico e que o Ocidente diz que é, na verdade, com o objetivo de criar uma bomba atômica, né? Agora, a questão básica é que a Inglaterra teve a solidariedade da União Europeia, né? E outros países também retiraram seu pessoal diplomático de Teerã. Na verdade, não foi ainda formalmente uma ruptura de relações diplomáticas, mas na prática, né, no momento que você retira todos os diplomatas, você está quase, quase, né, rompendo as relações diplomáticas. Isso simplesmente vai agravar a situação porque diminui as possibilidades de diálogo. Agora, esse conflito, esse ataque à embaixada da Grã-Bretanha, que sem dúvida isso viola todas as regras diplomáticas, reflete também conflitos internos dentro do Irã, porque embora o Ahmadinejad ele seja considerado um elemento até radical, pelo fato dele propor, por exemplo, né, ele falar publicamente na eliminação do Estado de Israel e até querer negar o Holocausto, mas há setores ainda mais radicais do que ele no Irã, inclusive ligados ao Ayatollah Ali Khamenei, que é a fonte real de poder no país. Ou seja, na verdade, o clero iraniano, esse clero xiita, é quem manda no país. O Ahmadinejad não tem esse poder todo. Embora ele tenha o título de presidente, ele é, na prática, um primeiro-ministro, né, que governa o país, mas tendo como fonte real de poder o Ali Khamenei. E estão ocorrendo problemas entre o Ahmadinejad e o Ali Khamenei, que representa uma linha ainda mais radical do que ele, né?
Bom, outros países podem seguir essa medida adotada pelos britânicos?
Vários países europeus estão seguindo essa medida, estão retirando, né, suas equipes diplomáticas, porque consideraram que o Irã não está podendo garantir a integridade física do seu pessoal diplomático, porque uma das obrigações de qualquer país é evitar que os diplomatas de outras nações, inclusive de nações com as quais você tem problema, né, que sejam atacados, né? Existe toda uma maneira de proteger, porque senão haveria frequentemente assassinatos de diplomatas se não houvesse esse tipo de regras, né? Então as regras implicam nisso. O país tem obrigação, o país anfitrião, de proteger as embaixadas e não só a embaixada em si, quanto as residências oficiais do pessoal diplomático, porque no caso lá de Teerã foi atacada a embaixada e foi atacada também a residência do embaixador britânico. Tudo isso foi uma reação, claro, a novas sanções que já tinham sido adotadas pela Inglaterra, né, e até por outros países europeus contra o Irã. Então, nós estamos vendo que pouco a pouco está se fechando o cerco ao Irã. Agora, se por um lado está fechando-se esse cerco, isso também aumenta essas tendências nacionalistas do Irã, que não são, ou seja, o que ocorre no Irã não é apenas a questão do radicalismo, do fundamentalismo religioso, né? Já que o Irã é uma teocracia. Não é só isso, há também toda uma questão nacionalista muito forte lá. E eles veem, embora tenha havido esse ataque, há setores no Irã que consideram isso legítimo. Até o presidente do parlamento falou que era legítimo, praticamente disse que era legítimo que se compreendia esse ataque à embaixada. Então, o que está havendo é um acirramento desse conflito. Agora, se isso vai levar ou não a um choque militar, a uma guerra, isso é outra história. Já que uma guerra contra o Irã não é a guerra contra o Afeganistão, não é a guerra contra o Iraque. É uma guerra muito mais complicada, já que o Irã tem um exército em pleno funcionamento, com armamento moderno. E, principalmente, a grande arma do Irã não é tanto a maneira que ele vai derrubar aviões ou contra-atacar, né, as tropas, digamos, ocidentais que atacassem o Irã. A grande questão é que ele pode fechar a saída do petróleo do Golfo Pérsico para o resto do mundo. Simplesmente há uma série de países que dependem completamente desse petróleo que sai dos países do Golfo. Você pode imaginar, num momento de crise internacional, crise econômica internacional, que se feche a saída, o Irã, que tem uma marinha de guerra poderosa e tem outros meios também de impedir que os navios passem, né, pelas suas proximidades, você pode imaginar que no momento dessa crise, que se reduza drasticamente a oferta de petróleo no mundo, o que vai provocar o quê? Subida do preço do petróleo a valores estratosféricos. Isso vai agravar ainda mais a crise mundial. Esse é um dos fatores que eu acho que impede, ou pelo menos dificulta, um ataque contra o Irã, mesmo que haja planos por parte de alguns países.
E tem outra questão também, Ivan, acho que como sempre houve, sempre há dúvidas em torno da questão nuclear, há dúvidas também sobre o real poder militar do Irã, não é?
Há dúvidas, há dúvidas porque o Irã, ele tem uma questão também, né? Fala-se que ele não concentra essas instalações, como outros países fizeram, num único local. Uhum. Ele tem essas instalações nucleares, estão espalhadas por várias partes do país. Também não se sabe realmente o estágio real, né, do avanço deles nessa área, né? Se efetivamente eles estão já bem perto da bomba ou não. Agora, há um fator que aconteceu neste ano, que foi a questão da Líbia. Essa questão da Líbia incentivou certos países, que são países considerados um pouco párias, né, no concerto internacional, a quererem ter armas nucleares. Por quê? O que aconteceu? A Líbia, o Gaddafi, ele tinha já um projeto avançado de armas nucleares, graças a cientistas do Paquistão. Você sabe que é um país que tem armas nucleares, que ele tinha contratado esses cientistas e a Líbia já estava avançando, tinha muito dinheiro, estava avançando nessa área. E o Gaddafi fez um acordo com o Ocidente. Ele renunciou a ter armas nucleares e outras armas de destruição em massa em troca da normalização das relações. Efetivamente, normalizar as relações. Mas você pode ver que na hora H ele acabou, né? O Ocidente contribuiu decisivamente para a queda dele e até aquela morte horripilante que ele teve. Então, há uma série de governos por aí, de regimes que têm posição anti-ocidental, que dizem o seguinte: bom, de que serve a gente desistir da arma nuclear, porque nós podemos ser exterminados. O Gaddafi fez um acordo e, afinal, ele acabou, né? Daquela forma que acabou, né? Então, isso incentiva certos governos a terem as armas nucleares, porque realmente se observa, o exemplo maior aí é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte dizem que tem 3 bombas atômicas. Com as suas 3 bombas atômicas, ninguém se atreve a atacar a Coreia do Norte. Uhum. Porque a questão é essa: no momento que o país passa a ter armas atômicas, ele é inatacável. Porque mesmo que a Coreia do Norte diz, bom, a Coreia do Norte não tem condições de atacar os Estados Unidos, mas pode atacar países vizinhos, né? O que causaria, de qualquer maneira, imagine você, o Japão sofrendo um ataque nuclear, né? Então, isso torna o país, na verdade, inatacável militarmente. Então, isso estimula realmente. O que aconteceu na Líbia foi um sinal, nesse sentido, perigoso, porque incentiva certos países à proliferação nuclear. Porque eles podem pensar isso mesmo, de que serve um acordo a gente desistir da bomba se nós podemos depois ser atacados ou o nosso regime pode cair, né?
Uhum. Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela sua participação. Um bom dia.
Um bom fim de semana, então.
Bom fim de semana. Ivan Godoy falando sobre as questões internacionais.